Aposentadoria. E agora, com o advogado especialista em direito previdenciário, Vitor Hugo. Vamos falar sobre vários temas, já tem perguntas chegando. Quero agradecer ao doutor Vitor, que deixou Serra Talhada para vir a Afogados da Ingazeira prestar serviço, porque são muitas as dúvidas sobre direito previdenciário, principalmente nesse período de pandemia. Doutor Vitor, prazer tê-lo conosco. Esse período está tendo uma busca, está gerando uma busca maior por quem quer se aposentar, menor porque o INSS está nesse sistema especial praticamente sem funcionamento presencial. Houve realmente uma redução da procura para novos benefícios. Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil. Um abraço para a população de Afogados e região vizinhas. Queria mandar um abraço aqui para meu amigo Severino Daitan, que sempre entra em contato conosco, perguntando, se preocupando com o estado de saúde da gente.
Coisa boa. Né?
Uhum. Para meu amigo Dário também. E para o pessoal, os nossos colaboradores aqui do nosso escritório. Certo? Nil, a procura presencial, de fato, houve uma queda, certo? Devido à questão do isolamento. Mas ainda está tendo a procura por meios virtuais e através do sistema que é ofertado pelo INSS, a gente tem prosseguido aí com os requerimentos, com as análises e com os pedidos das aposentadorias. Com muita dificuldade, tendo em vista que o sistema muitas vezes ele trava devido à quantidade de acessos que está acontecendo, o pessoal está de fato se protegendo aí, com medo dessa pandemia. E a gente tem aí conseguido a concessão de alguns benefícios mediante esse trabalho remoto.
Uhum. Qual é hoje o maior problema, a maior demanda? É mesmo a questão das perícias?
As perícias que estão acontecendo de forma remota, certo? O pessoal está encaminhando os atestados e os documentos necessários para análise. Volto a repetir, e o pessoal acha que é só mandar o atestado e aí meu benefício já foi concedido. E a gente tem que explicar isso direitinho para que o pessoal possa entender que o INSS ainda continua avaliando os requisitos concessórios para o auxílio-doença, que é o que? A carência, a qualidade de segurado. Carência, qualidade de segurado e a incapacidade. Só que a perícia que está acontecendo, a perícia remota, como é isso? O cara anexa o atestado e o médico vai informar se a pessoa está ou não incapacitada. E o que a gente tem observado é um número gigante de indeferimento. Estão negando muito. Estão concedendo, mas a negativa ela aumentou, tendo em vista...
Porque quando era com o perito do INSS já tinha muita queixa de negação sem justificativa, né?
E agora é que continua sendo maior, tendo em vista que a análise é remota. Eles não têm nenhum contato físico ou visual com o cliente ou com o segurado para poder tomar suas decisões e dizer, ó, de fato você tem que se afastar. Ó, não, você vai ter que trabalhar, você está apto. Então... A tendência está sendo negar.
Uhum. Esse período de pandemia está aumentando a dificuldade social das pessoas e muitas estão recorrendo a esse auxílio emergencial. Algumas vão ter dificuldades e não são seguradas especiais, não são vinculadas. Eram, por exemplo, informais, né? Porque o microempreendedor ele ainda tem uma composição jurídica, mas muito informal. Está entrando num nível de crise que não vai conseguir sair. E alguns já teriam idade para, por exemplo, um pedido do benefício de prestação continuada. Só acredita que vai haver um aumento nesse perfil de benefício por conta da pandemia?
Nil, vai ter não, já teve. Já teve um aumento significativo dos pedidos, dos requerimentos com relação aos amparos, seja ele ao idoso ou seja ele ao deficiente, certo? E o governo, ele emitiu uma portaria, um decreto, a qual a análise, desde que esteja totalmente correto a documentação apresentada, vai haver a concessão, pelo menos durante o período da pandemia, do amparo assistencial, certo? E depois eles vão reavaliar esse ato concessório, certo?
Quais são os pré-requisitos, só para a gente reforçar, pronto, quem teria direito hoje ao BPC?
O BPC é um benefício assistencial, que é voltado àquela pessoa que cumpre com o requisito da miserabilidade. Não é um nome muito bonito de se dizer, muito forte, tendo em vista que dá a entender que a pessoa tem que estar no fundo do poço mesmo. Né? Mas não precisa se estar tão no fundo do poço. Basta que ele se encontre naquela região de pobreza, de necessidade econômica ali, que hoje foi flexibilizado o entendimento. Antigamente a renda per capita da família era um quarto do salário mínimo. Eles ponderaram isso aí, aumentaram, vai agora para meio salário por cabeça, certo? Eles podem considerar a renda eles desconsideram agora a renda do idoso, a renda do portador de deficiência, tendo uma pessoa que já recebe um amparo assistencial, pode outra pessoa receber. Eles estão desconsiderando essa renda também para análise do benefício, certo? E a outra, quando trata-se de benefício por incapacidade, a pessoa tem que estar incapaz de exercer uma atividade que lhe garanta o sustento, certo? Eu estou aqui que não posso trabalhar, e esse trabalho tem que ser, esse impedimento tem que ser a longo prazo. Para eles, o que é um impedimento a longo prazo? É um impedimento de que o tratamento vai durar entre 1 ano e meio a 2 anos para que esse benefício seja concedido, certo? Pelo menos esses são os parâmetros administrativos para a concessão. Judicialmente, Nil, esse entendimento desse impedimento a longo prazo, ele pode ser flexibilizado, certo? O amparo assistencial, ou LOAS, como o pessoal assim conhece, ou benefício, muitas vezes eles dão o nome de benefício. Esse entendimento de longo prazo, ele é flexibilizado, ele pode ser concedido de forma temporária, até enquanto permanecer a incapacidade, certo? Ela não precisa ser permanente, ela pode ser temporária, e se cumprido outro requisito, que é o requisito da miserabilidade, o benefício vai ser concedido, certo? E o outro benefício assistencial é o benefício voltado à pessoa, ao idoso, certo? Quem é considerado idoso aqui para a concessão desse benefício? É aquela pessoa que completou 65 anos. Tendo 65 anos apresentado ou cumprido com o requisito da miserabilidade, também vai receber a concessão do benefício.
Mais gente procurando. Por outro lado, menos arrecadação. As empresas estão com dificuldades e muitas têm alegado, além de... tem quebradeira, tem várias realidades aí. O INSS corre o risco de quebrar e lá na frente ter dificuldade de honrar esses benefícios?
Nil, quebrar, o INSS não vai quebrar, certo? Mas vai passar por um gargalo financeiro. Vai entrar também nessa crise que o país vai enfrentar, essa recessão, mas quebrar, não, tendo em vista que a forma de arrecadação do INSS, ela abarca, ou seja, tudo que a gente faz, parte das contribuições que são pagas, parte do imposto que é pago, é vertido para o INSS. Então, o que vai garantir o recebimento, a saúde financeira do Instituto, vão ser as políticas públicas para garantir e para proteger, certo? Essa cláusula pétrea, que é o direito à saúde, que é o direito à aposentadoria, certo? O que vai garantir aí a saúde e proteger o INSS vão ser as políticas públicas dos nossos gestores para proteger o fundo financeiro para a realização do pagamento.
A Letícia Alves quer saber como é que está sendo feito para agendar perícia, já que o INSS continua fechado. O que acontece em relação a isso?
Letícia, olha, veja bem. O INSS, ele não está agendando perícia. As perícias que já estavam sendo marcadas, eles estão solicitando, através de uma exigência, o anexo do atestado médico. Então, essa perícia, ela vai ser realizada de forma remota, certo? Anexado esse documento, o atestado médico, o médico que fica lá do outro lado, a gente não sabe onde é que ele fica, ele vai verificar os dados que ali estão dispostos no atestado e vai conceder ou não benefício, certo? Outra coisa, né, que está acontecendo, que é interessante a gente falar aqui, é a concessão automática, o restabelecimento automático dos benefícios que estavam para ser cessados, certo? O sistema automaticamente, quando tem a data aí de cessação, vamos supor, seu benefício, ele iria até o dia 21 de maio de 2020. O que é que está acontecendo? O sistema, ele cessa e automaticamente reativa o benefício para que o segurado não tenha prejuízos durante esse período da pandemia. Passado essa pandemia, o segurado vai ser convocado pelo INSS para realizar a perícia presencial e ter ali constatado se vai continuar recebendo ou se seu benefício vai ser cortado.
Uhum. Vamos aqui para o Zap, porque tem gente falando. Diga.
Anil Júnior, eu sou Antônio Gonçalves dos Santos. Eu sou um cara quase deficiente. Eu perdi o fêmur da minha perna direita. Eu não posso mais trabalhar. Eu sou um cara da roça. Eu estou com 14 anos de benefício, que eu sou beneficiário. E não posso mais trabalhar. E eu faço perícia diretamente. Às vezes me dão 6 meses, me dão 1 ano. Pronto, agora estava com 1 ano que eles tinham me dado. Agora, no dia 25 desse mês, vence a minha perícia. Eu tenho que renovar a nova perícia. Fui renovar minha perícia. Eles me deram 1 mês de perícia. Levei meu atestado novo. Enviei meu atestado novo. Do meu médico, raio-x, tudo eu enviei. Eu tenho uma prótese no fêmur. Eu perdi meu fêmur, eu não tenho esse fêmur mais. É um aparelho que tem por dentro da carne. Eu queria saber por que é que ele só dá 1 mês para uma pessoa assim que nem eu. Porque eu não posso trabalhar. Isso já tem mais de 14 anos que eu estou de benefício. Desde 2007 eu sou beneficiário. Isso. E meus atestados, meu médico me dá... Já afastado de todos os serviços que eu não posso pegar, nem 10 quilos eu não posso carregar. Isso eu queria saber, porque aqui eles só estão dando 1 mês pra gente assim.
Doutor Vitor.
Bem, Nil, ó, essa questão do tempo de concessão do benefício é algo muito subjetivo, vai de médico para médico. Você pode chegar no médico e o médico dizer que você está apto para realizar suas atividades. Não é o caso do nosso ouvinte aqui, nosso amigo Antônio, que tem uma prótese, que tem parte do fêmur retirado, que exerce uma atividade de grandes esforços e que necessita de sua capacidade plena ali, sua força muscular conservada para poder trabalhar e gerir o seu sustento. Nesse caso aí de Antônio, provavelmente haverá aí a conversão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas ele tem que ter um pouco de paciência, porque quando a perícia é presencial, o médico constata que, de fato, ele não cumpre com os requisitos para permanecer no seu labor, trabalhando, vai haver a concessão. Tem que ter paciência. Depois dessa pandemia, volta as perícias presenciais e, com certeza, nosso amigo Antônio aí vai ser beneficiário aí da aposentadoria por invalidez, sem a necessidade mais de passar por novas perícias para o recebimento ou a permanência do seu benefício.
Doutor Vitor, nós estamos vivendo um período onde a gente vai ter, daqui a 9 meses, vamos começar a ver os filhos da Covid, né? As pessoas estão mais em casa e vai ter mais menino no mundo. Eu tenho, inclusive, amigos que a gente está acompanhando nas redes sociais e o termômetro indica, inclusive, o senhor vai ser pai também, mas o seu é pré-Covid, né? Acho que não é... O senhor não é dessa geração, mas, não.
Na verdade, ele vai ser Covid mesmo, porque foi na época,
Da Covid. Pronto. É. Então, mas o seguinte, tem gente agora, com tudo parado em INSS, tem as mulheres que teriam direito ao auxílio maternidade, né? E com tudo fechado, como é que elas fazem para dar entrada? Elas vão ter direito? Como é que vai fazer?
Nil, vão ter direito sim, tendo em vista que foi um período excepcional, certo? Esse período ele vai ser relativizado, vai ser levado em consideração pelo Instituto para a concessão, ok? Então, esse período ele não pode prejudicar o direito de quem porventura terá no momento da sua concessão. Certo? Então vai haver aí políticas públicas nesse sentido que irão proteger o direito desses segurados que tiveram que se afastar para garantir um bem maior, que é a saúde, que é a vida, né? Que é a vida. Então provavelmente vai haver políticas nesse sentido e o direito delas, isso eu posso dizer com certeza, será garantido no momento do seu requerimento.
Cristiane Isabel, por exemplo, fez uma cesariana em dezembro, muito complicada. Foi dar entrada no INSS, deram para ela um papel para ela preencher e ela ainda não preencheu, né? E agora com essa questão de fechamento, ela ainda consegue dar entrada ou não nesse benefício?
Ela consegue dar entrada sim, Nil. Pode dar entrada até de forma remota, como eu disse. Se ela não entender, procura entrar em contato por telefone com alguma pessoa da sua confiança, até um profissional da área de direito, para que possa realizar os procedimentos e requerer o benefício dela. Certo? Se ela preencher os requisitos necessários, que são a carência e a incapacidade, mesmo que de forma temporária, mesmo naquele período de convalescência de recuperação, mesmo ela requerendo pós ou durante o período da Covid, desse isolamento social, ela vai ter direito.
Bom, a pergunta da ouvinte aqui, a Ana Patrícia, diz o seguinte: minha mãe deu entrada na sua aposentadoria por idade e teve o benefício negado. Deu entrada na justiça. Aí foi marcada a audiência depois de quase 2 anos depois da entrada. Essa audiência teria acontecido dia 17 de abril. E aí, com a pandemia, o judiciário também parado, né? Ou só, na verdade, trabalhando virtualmente. A perícia, o julgamento foi cancelado. E agora?
Nil, os prazos judiciais voltaram. E, pelo menos, a Justiça Federal ela tem se empenhado para garantir a concessão dos benefícios dos segurados. Está havendo a realização de audiência por videoconferência. Está acontecendo as perícias sociais. Só não está acontecendo a perícia médica. E pelo que tudo indica, eles estão procurando também uma forma de realizar essas perícias por videoconferência, por alguma coisa desse tipo, para garantir a continuidade, o caminhar processual e a concessão ou indeferimento desses benefícios. Uhum. No caso da nossa ouvinte aí, provavelmente possa ter algo ocorrido na Justiça Estadual, eu não sei, o cancelamento da audiência não vai prejudicar a concessão do direito do seu ente, certo? Seu pai, o pai, né? Se uhum. não me engano. Uhum. Então é aguardar, verificar qual vai ser o novo comportamento, o novo ato que vai ser proferido pelo magistrado aí, pelo juiz, e aguardar. Possa ser que seja realizada uma audiência, ou possa ser que seja julgado direto, como está acontecendo também, quando eles analisam dentro do processo que já tem documentos necessários e dá segurança para o magistrado julgar, ele está julgando. Uhum. Certo? Ou seja, o que eles estão tentando evitar ao máximo é o contato e garantir o isolamento dos cidadãos em suas residências para evitar a proliferação desse vírus, né?
Tem muita gente correndo dos bancos, de ir aos bancos por conta das notícias de aglomerações, ir a lotéricas, e muitos pagavam assim a previdência própria, né? Como autônomos, principalmente. Tem muita gente que está sem pagar nesse período da pandemia porque também teve dificuldade financeira. Qual é a sua recomendação e quais são os riscos de quem para de fica muito tempo sem pagar?
Nil, essa pandemia, eu estava conversando com um amigo que eu digo que ele é até, às vezes, um filósofo, né? Eu acho que ele assiste muito os Simpsons, né? E os Simpsons que dá a previsão do que vai acontecer no mundo, sim, em algumas coisas, né? Uhum. Adivinhar a eleição de Trump, adivinhar a questão da pandemia aí. Não sei o que é que eles vão adivinhar mais aí, mas
é enfim.
E ele disse que essa pandemia, ele deu um reset social. Ele veio para modificar as inter-relações pessoais, onde a gente vai passar a valorizar mais a presença, o toque, um abraço, coisas simples que a gente não valorizava. Um aperto de mão hoje, o cara é uma cerimônia, né?
É verdade.
Peraí, lava a mão, passa álcool, peraí, lava até a base do sovaco para poder pegar na mão. E algo que era tão simples, né? E também facilitar o nosso dia a dia. O uso do aplicativo bancário, que você consegue puxar, como o celular está. É um instrumento que está disseminado aí. O uso dos apps, o uso da internet em si, tem facilitado muito essa questão do nosso dia a dia. O pedido por deliveries, não é isso? Uhum. Que faz com que você continue na segurança de sua casa, evita, tomando as devidas cautelas para você receber aquele alimento. E assim também está com os bancos de pagamento de conta, né? Você baixa esses aplicativos e nesse aplicativo lhe permite que você realize o pagamento de sua casa. O problema é que ele facilita, só não dá o dinheiro para você pagar, né? O problema está justamente
essa
aí.
Essa é a questão.
O cara tem o aplicativo, o cara tem a facilidade, mas e o dinheiro? Né? O dinheiro tem algumas medidas que o governo está tomando, né? Não sei se já foi palco de discussão aqui, que é aquela questão do programa emergencial para garantir o emprego e a manutenção da renda do Brasil, que é o chamado BEM. Não sei se o pessoal aqui já discutiu, que os empresários conseguem suspender os contratos e os salários são pagos pelo próprio governo, ou parte dos salários são pagos pelo próprio governo, para poder fazer esse giro e garantir o pagamento dessas contas até o término dessa pandemia.
Uhum. Pois é. Mas aí resolve virtualmente, quem puder continuar pagando, continua pagando.
Quem não puder, vai receber aí, o pagamento pode ser realizado. Há uma suspensão até o mês de novembro, se eu não me engano. E em novembro esse pagamento pode ser realizado sem aplicação de multas e de juros.
Então está liberado até novembro para não pagar.
Está liberado até novembro para não realizar o pagamento.
Bom, esse período está gerando muitas demandas também na esfera trabalhista. De vez em quando surge uma dúvida. Essa ouvinte aqui não se identifica, eu vou chamá-la de Ana. Ela diz, as pessoas que trabalham em determinada empresa sem ter carteira assinada, tiveram que ser afastadas por conta do fechamento do comércio, têm direito a receber salário? Como fica a situação delas? Infelizmente, essa realidade também escancarou a negativa de direitos trabalhistas, né?
O que é que está acontecendo, Nil, com essas pessoas que têm o emprego clandestino, que é chamado período clandestino de trabalho ou o vínculo clandestino? Elas vão ser beneficiárias pelo auxílio emergencial, mas isso não retira o direito de contestar, de reclamar esse período, certo? Então, posteriormente, elas podem formular o reconhecimento desse vínculo e a empresa vai ter que arcar com o pagamento das verbas trabalhistas referente a esse período que não teve a sua carteira, o seu labor assinado ali ou reconhecido.
Uhum. Graças Araújo está com um contribuinte que paga INSS autônomo, já completou 65 anos de idade, está há 4 anos pelo benefício. Quando termina esse benefício, como é que fica a situação dele? Ele já tem 13 anos e 6 meses de contribuição e é portador de patologia crônica. Então ele deve receber já auxílio-doença e ela quer saber se em algum momento vai virar benefício já definitivo.
Nil, devido à questão da idade dele, ele ter os 65 anos, provavelmente esse benefício vai ser convertido em aposentadoria por invalidez. Ele pode receber aposentadoria por idade? Poderá, desde que ele complete a carência mínima, que são 15 anos. Já que ela disse que ele tem 13 anos e 5 meses, o tempo que ele ficou recebendo o benefício pode contar para a carência, mas esse benefício vai ter que ser cessado e ele vai ter que voltar a contribuir. Só assim poderá requerer pedir o seu benefício de aposentadoria por idade.
Uhum.
Mas ele já tem uma segurança, que devido à questão da idade e a doença ser crônica, ela vai piorando ao decorrer do tempo, esse benefício vai ser convertido em aposentadoria por invalidez.
A Caroline disse que a mãe fez 55 anos em março, é agricultora. E aí a pergunta dela vale para todo mundo que está na mesma situação. Agricultoras e agricultores que já deveriam estar aposentados, que deveriam dar entrada agora, mas não estão podendo por conta da pandemia. O que é que vão fazer?
Olha, Nil, como eu disse aqui anteriormente, em algumas perguntas que foram feitas, ela pode sim procurar uma pessoa de sua confiança, certo? Um profissional tal, que possa organizar a documentação e requerer de forma remota. Pode fazer esse requerimento e esperar a análise do INSS, certo? E o direito do pessoal vai estar garantido também.
Ontem aqui no programa eu tive um debate sobre auxílio emergencial com técnicos da Secretaria de Assistência Social. Muitas dúvidas foram tiradas, mas algumas constatações. Uma delas, tem gente aposentada que deu entrada e recebeu auxílio emergencial. Tem gente do BPC que deu entrada e recebeu o auxílio emergencial. Que riscos essas pessoas estão correndo? Porque a gente está recomendando, primeiro, que, tendo recebido indevidamente, busquem devolver. Agora, tem gente que é aposentada, mas tem muita gente... Tem vários casos, mas há riscos para esses beneficiários?
Vê só, Nil, como é uma ação de volume e o governo ele tem a sua programação, o seu cronograma, é humanamente impossível... Os seres humanos ou a equipe do governo que ali foi instituída para fazer análise disso, fazer análise de milhões de requerimentos. Então, a falha, o erro vai acontecer, certo? Nesse momento que a gente passa, a recomendação que a gente dá é usar o bom senso. Se você, de fato, não tem o direito, se você já está recebendo o dinheiro ou recebe uma outra renda, passa para o colega, certo? Informa a Secretaria de Assistência Social que o seu benefício foi concedido de forma indevida. E esse dinheiro vai voltar para uma pessoa que, de fato, necessite, certo? Ou está recebendo, doe o dinheiro para uma pessoa que, de fato, precise, certo? Porque esse erro, os erros de deferimento, como também de indeferimentos, de negativa, dizendo que não tem direito, e mesmo a pessoa cumprindo os requisitos, vão acontecer, certo? Então vai mais da consciência da gente, nesse momento, se solidarizar com a situação e poder ajudar, certo? A gente precisa ser solidário agora, nos unirmos e não usar de expertise para ganhar dinheiro.
Não é hora para sabedoria, né?
É.
Uhum. A Maria Alex está pedindo para o senhor reforçar a informação sobre quem tem direito a auxílio a salário maternidade. Ela está na fanpage da PAGEU e volta a perguntar: eu queria saber, em caso de salário maternidade, sou agricultora, como fazer?
Olha, Dil, em caso de salário maternidade completado, tendo a carência de 10 meses, como a pessoa é agricultora, vai ter que comprovar que dos 10 meses que antecederam o parto, ela estava inserida no meio rural. Quais são essas provas? Se for casada, certidão de casamento, onde consta ali a profissão como agricultora, se participar da associação, a inscrição da associação, o recebimento de sementes que a associação faz da distribuição, certo? A DAP, que geralmente o agricultor tem, a DAP é um documento muito bom, muito importante para comprovar que estava inserido no meio, certo? O acompanhamento do pré-natal, certo? O garantia safra, o recebimento do chapéu de palha. Tendo essa documentação e o nascimento da criança, certo? Do nascimento da criança, realiza o requerimento, realiza o pedido, juntamente com o documento da terra em que trabalha, documento do proprietário, a declaração de comodato que às vezes a pessoa tem, realiza aí o requerimento e espera a análise que porventura vai ser concedido.
Nil, teve um benefício que foi aprovado, pelo que eu estou entendendo, do marido dela, porque colocou na justiça a aposentadoria especial. Ele era técnico em enfermagem, né? Inclusive recebeu carta do INSS, fez saque do FGTS. Depois de tudo isso, uma juíza suspendeu a aposentadoria. Ela pergunta: e aí, ele vai conseguir? O que fazer?
Veja bem, Nil, o pessoal tem que entender que na justiça existe duplo grau de jurisdição. Vou traduzir isso. Eu costumo dizer que é igual a jogo de futebol, né? Tem um primeiro tempo, onde esse primeiro tempo acontece geralmente no juiz de piso, da localidade. Pode ser aqui em Afogados e pode ser lá em Serra Talhada, na Justiça Federal, certo? Passada a decisão do primeiro tempo, certo? Desse juiz de piso, havendo a procedência ou o ganho da ação, o INSS, ele pode recorrer. Ele pode pedir: peraí, vamos para um outro jogo, vamos para o segundo tempo agora do jogo. Esse segundo tempo também acontece uma nova decisão. Essa nova decisão pode manter a decisão de piso, certo? Do primeiro tempo, ela pode manter, ou pode acontecer a virada, que eu digo.
Uhum.
O que é isso? Os juízes, que são compostos, essa turma recursal, por 3 juízes, eles decidem por modificar a sentença ou a decisão do primeiro juiz, certo? E aí, acaba aí, pode ter um terceiro jogo. Eu digo, pode ter a nega, né? Uhum. O pessoal diz: ei, vamos pra nega, vamos que é pra nega, ver quem é melhor.
Isso,
pode ter um terceiro jogo, que aí é a Turma Nacional de Uniformização, que é lá em Brasília, que esse aí vai dizer se essa segunda decisão está certa ou não. O que pode ter ocorrido aí com a decisão do seu esposo foi uma suspensão em decorrência dessa segunda decisão, que disse que negou ou suspendeu
ganhou
o direito
dele. Ganhou na primeira
dele.
Instância, o INSS recorreu.
Recorreu, ela... foi para a segunda, perdeu.
Ele perdeu e pode recorrer.
Pode ir
para
uma terceira para ganhar. Geralmente, o técnico de enfermagem, essas pessoas que estão ligadas à saúde, eles têm direito.
É a história da insalubridade, não?
Não está ligado, Nil, a essa questão de insalubridade ou periculosidade, porque o pessoal, eles acham que por receber o benefício de insalubridade ou periculosidade, eles vão ter direito, e nem sempre é assim, certo? Tem clientes meus que trabalhavam sem a concessão de periculosidade ou insalubridade e ganharam benefício, por quê? Porque cumpriram com os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial. O que acontece é a formulação ou a confecção do PPP, que é o perfil profissional profissiográfico, certo? E do LTCAT, que é o laudo técnico das condições de trabalho, que não estão condizentes com a legislação. Quando esses dois documentos estão divergentes, não estão em consonância com a legislação, o benefício vai ser negado. Mas, se esses dois documentos estiverem condizentes, explicando direitinho qual é o agente especial, o agente nocivo a qual você está exposto, e dizendo a forma, há quanto tempo está exposto, a pessoa vai ter direito. E não necessariamente tem que ser insalubre ou tem que ser perigoso. Entendeu?
Uhum. Que outras profissões podem se enquadrar nessa leitura, nos casos, por exemplo, dos enfermeiros?
Nil, é interessante essa questão, esse ponto que você falou. Geralmente a gente volta e diz assim, qual profissão? Antigamente, até 1997, a aposentadoria especial estava ligada diretamente à profissão. Vamos supor, você é radialista, você se aposenta de forma especial. Você recebe o adicional de insalubridade, de periculosidade?
Não.
Não, pois é. Uhum. E vocês podem... Podem não, vocês se aposentam de forma especial.
Isso.
Certo? E vocês não estão ligados. Então, o que foi que vinculou, o que foi que prevaleceu nesse sentido? Prevaleceu a exposição, certo, do segurado a agentes nocivos e que causavam danos à saúde. Certo? Então, qualquer pessoa que está exposta de forma habitual e permanente poderá vir a ter direito a uma aposentadoria especial. Certo? Não especificamente uma profissão. Ah, sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem, vamos supor, até o auxiliar de serviço do hospital ou de uma clínica poderá ter direito a aposentadoria especial. Por quê? Ele está exposto ali a agentes biológicos, a vírus, bactérias, né? Que podem causar...
Agora mesmo, nesse tempo de Covid, hein?
Covid, eu chamo os guerreiros do Covid.
Isso.
Que é a linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde que estão ali recebendo esse pessoal. Então, tendo em vista essa exposição, esse pessoal tem direito a se aposentar de forma especial. A grande questão é a formulação e a confecção desses documentos que eu acabei de falar. O perfil profissiográfico previdenciário e o LTCAT, que é o laudo técnico, que tem que estar em conformidade com a legislação. Estando em conformidade, vai ter direito ao benefício.
Pergunta de Lucinalva. Quem tem aposentadoria por idade e duas pensões de filhos falecidos tem direito à aposentadoria por viuvez?
Rapaz, ela está querendo outra pensão, né?
Isso.
Nesse caso...
Já tem a puridade, já tem duas dos... E aí fica...
Pode receber a do marido.
Ainda pode receber?
Pode.
Como é que é isso? Geralmente há muitas dúvidas. Não, recebo sobre quem tem direito ao acúmulo desses benefícios. O que é que pode acumular?
Ó, aposentadoria e pensão pode acumular. Ela está acumulando duas pensões distintas de dois instituidores que geraram o ato. Qual é o fato gerador? O que é que gera o direito? É a morte. A morte da pessoa que está assegurada, certo? Morreram duas pessoas distintas, filhos, a qual a mãe ou o pai pode receber de ambos os filhos mortos, desde que comprova a relação de dependência. Não, meu filho, quem pagava aqui as contas de
quem
casa...
Quem sustentava mandava, era meu filho.
Mandava, era ele e o outro, certo? E, de repente, morre o pai, povo, que também era provedor. Então, ela pode, sim, requerer ou acumular o recebimento dessas duas pensões. O que não pode é acumular duas pensões de uma mesma classe. Eu quero dizer o seguinte, um marido casou a primeira vez, eu chamo a teoria da viúva negra, né?
Uhum.
É, casou, teve o primeiro casamento, puf, morreu. Recebeu a pensão do primeiro marido.
Do segundo ela não recebe.
Do segundo ela pode receber, agora ela tem que optar. Vamos supor, o primeiro marido recebeu um salário mínimo.
Era segurado especial.
É, recebeu um salário mínimo. Certo? Morreu e tal, ela, com ironia do destino tal, casou com um caba rico, Silvio Santos. Casou com um caba top.
Não, mas aí não pode, porque Silvio não morre, né? Não tem...
É mesmo, ele fica é
vamos pegar um exemplo,
né?
Assim, de alguém menos com... duradouro. É.
Casou com um cara rico, aí que paga o teto da Previdência, que chega a seus 6 mil reais aí de salário. O cara morre também. Ela pode receber esse salário dele? Pode, essa pensão dele. Mas ela vai ter que optar no momento do requerimento. Ó, eu não quero mais a pensão desse salário mínimo, eu quero a pensão agora dos 100 mil reais.
Ela abre mão de um para entrar no
Exatamente.
Outro.
Exatamente.
Como é que está essa questão de cumprimento do teto de aposentadoria? Tanta gente contribui sobre tantos salários, mas vai receber, nunca recebe sobre aquilo que contribui. Isso melhorou ou piorou?
Nil, recentemente saiu uma decisão muito boa, certo? Que trata das revisões das aposentadorias. Para aquelas pessoas, chama a revisão da vida toda, certo? Isso mexe diretamente com a fórmula de cálculo da aposentadoria. Eu vou tentar explicar aqui, é um pouco complexo, mas a gente vai de maneira bem popular, a gente vai tentar explicar para o pessoal entender. A gente sempre se debate ou se encontra com pessoas que dizem o seguinte: ó, eu antigamente pagava 10 salários mínimos. Quando eu me aposentei, eu só recebi 2. E aí, doutor, eu tenho direito à revisão? Com essa decisão, terá. Agora vai ter que respeitar algumas coisas. Vai ter que respeitar a questão da decadência. Aquelas pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos, certo? Essas pessoas não vão poder pedir essa revisão, certo? Mas tem muitas pessoas que ainda estão dentro desse período e que têm direito a essa revisão. Por quê, Nil? O INSS, quando ia fazer o cálculo da aposentadoria, ele só pegava o período base de cálculo, período para fazer o cálculo de julho de 1994, que foi quando houve a publicação da lei 8.213/90, a modificação da lei 8.213/91, de julho de 1994 até o momento do requerimento. Ou seja, aquelas contribuições anteriores a julho de 94 não entravam. E geralmente eram essas contribuições que eram maiores, certo? Com a decisão dos tribunais superiores aí, manda o INSS pegar todo o período de contribuição e realizar o cálculo. E o que é que acontece?
A média.
É. O que é que acontece? Como as contribuições anteriores eram bem maiores, a tendência é o valor do benefício ele subir. Certo? E isso aí foi uma decisão muito boa, favorável aí para o segurado, certo? E quem, porventura, se aposentou, faz 5 anos que se aposentou e tinha esse tipo de contribuição a maior de julho de 94 para cá, ó, vai se dar bem, vai se beneficiar, porque vai ter um aumento considerável do seu benefício. Tem pessoas que ganhavam 2 mil, chegam a ganhar o teto, 6 mil e pouco, tendo em vista essas contribuições anteriores.
Pois é. O doutor Vitor estava sugerindo ele falar um pouquinho de direito tributário. Como é que está esse período de pandemia para os empresários? O que é que tem de desoneração para a gente passar por esse período, doutor Vitor?
Nil, infelizmente esse período de pandemia está desesperador, né, para o empresário.
Claro.
Porque não está tendo fluxo de caixa suficiente para pagar suas dívidas, está aí o governo oferecendo várias medidas econômicas para tentar tirar a corda do pescoço, mas também existem algumas medidas jurídicas, certo? Nesse sentido, como a desoneração ou a restituição de impostos pagos a maior, tem a tese aí do PIS/COFINS que tem uma repercussão geral de pagamentos indevidos.
Quem pagou a mais?
Pagou a mais, que pode ser gerado, olha, esse nomezinho que eu vou falar para o empresário, eles entendem que é a conversão e a criação de crédito tributário, que desonera no pagamento de imposto federal, principalmente, é de extrema importância no momento desse, certo? E que pode ser feito mediante algumas auditorias e análise da contábeis, a gente consegue, os profissionais na advocacia conseguem a restituição e a criação desses créditos tributários aí para vir a tirar a corda do pescoço desse pessoal que está nessa situação. E serve para um conjunto de para todas as áreas, supermercados, atacadistas, mercadinhos, pode ser feita essa auditoria para conseguir aí as restituições aí desses valores aí. Tem umas teses interessantes também, que é ligada à cobrança indevida das taxas de iluminação do PIS/COFINS também, que também ajuda na desoneração da folha aí. Tem a tese também da desoneração da folha de pagamento, com pagamentos indevidos para o recebimento de alguns benefícios ou de impostos que foram realizados. Então, é uma coisa interessante. O empresário que está já com essa corda no pescoço, passando por essa dificuldade, procurar outros meios para conseguir diminuir o seu prejuízo aí com o pagamento dos impostos. Porque, apesar de haver a suspensão, mas vai ter que pagar, né? E podendo gerar esse crédito aí para melhorar no faturamento, né? Sempre é bom. Sempre é bom.
É a brincadeira, o Tite já explicou, viu, gente? O que é mocho, o que é sem ponta. Porque o pessoal tá danado aqui dizendo, mocho é sem ponta, kkkkk. O próprio Geraldo Nobre, que é o dono do bicho, do WhatsApp, acredito que de uma filha, tá dizendo isso sobre um anúncio. Quem encontrar o bode será gratificado. Bom, tem uma dúvida aqui. A Conceição é professora da rede municipal e estadual. Acometida de distrofia neuromuscular, tem 54 anos. Em 2018, deu entrada na junta médica para afastamento definitivo das atividades. Conseguiu laudo, tanto no estado como no município. No estado, com 26 anos de contribuição, saiu em 2020 a aposentadoria dela por invalidez. Ela teria que cumprir mais 5 anos, além dos 25 anos. No município, deu entrada e foi indeferido, mesmo tendo laudo. No município, ela tem 33 anos de contribuição, pediu por invalidez por conta de uma lei do PCCR, Plano de Cargos, Carreiras e Salários. O prefeito modificou a lei, sendo que o laudo dela é anterior à data da revisão da lei, pelo que eu entendi, que tira um direito que ela teria por conta da doença. E alegaram que, como ela tem tempo de serviço, não poderia se aposentar por invalidez, negando esse direito. O que é que o senhor diz para ela?
Que ela tem direito dela, independentemente de houver, de ter ocorrido aí a modificação do PCCR aí, e como tem o laudo médico, ela pode judicializar esse pedido dela, ou seja, pedir na justiça, e consequentemente, Nil, como já tem uma sentença favorável aí, ou uma decisão favorável do Estado, ela irá conseguir sim a concessão de sua aposentadoria por invalidez aqui pelo município também.
Bom, tem uma pergunta curiosa aqui sobre essa história da viuvez que o senhor falou no bloco anterior. Nil, eu fiquei viúva, só que o marido recebia pelo Luas, então nem fui atrás. Né? Nesse caso, ela não, o Luas não gera esse direito.
E pode gerar, Nil. Pode gerar. Como? Quando a gente constata que a concessão do amparo foi indevida. Certo? Foi equivocada. Ou seja, o cara cumpria com os requisitos para concessão de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez, e devido ao estado de necessidade, chama-se a praticidade, ali no momento o pessoal vai e requer um amparo assistencial ali e é concedido. Então, a gente tem que rever o ato concessório do amparo do Luas, para que a gente possa assim garantir a concessão do benefício da pensão por morte.
Minha amiga Ivone Costa, que é de Riacho do Meu, pergunta: quem é pensionista vindo a casar de novo perde a pensão? Porque é aquela preocupação, tem muitas mulheres que querem, é uma questão de vaidade, de compromisso, firmar o compromisso civil e religioso também no segundo casamento. E aí, tem algum perigo?
Ivone, pode casar, convide Nil pro casamento.
Vou com toda alegria, viu, Ivone?
Tito. E pode me chamar que eu também faço parte aí do seu convite, viu?
Não tem problema nenhum.
Não, pode casar.
Muito bem, tá vendo aí, Ivone? Obrigado, amiga, pela participação. Nil, eu sou Maria de Lourdes. O que acontece com as aposentadorias que estão em análise desde dezembro do ano passado?
Vai ficar em análise. Brincadeira, Nil. Esse tempo de análise é por conta da fila. Entra na fila nacional de espera aí. Aí o que é que está acontecendo, Nil? Saiu recentemente que o governo contratou, né, mais de 17 mil profissionais para verificar, para conseguir unir forças para que diminuir essa fila de análise. O pessoal que vai haver a concessão vão receber os atrasados desde a data em que fizeram o requerimento, desde dezembro. Então, infelizmente, está demorando por conta de uma falha. O governo está ainda procurando a se adequar com essa sistemática aí, virtual. Mas, como eu disse aqui em programas pretéritos, isso vai levar em torno de um ano e meio a dois para que eles consigam normalizar e dê um resultado em um tempo hábil. Mas tenham paciência, pessoal, que vai ser analisado e, consequentemente, vocês vão ter um resultado. Só que tem um porém, Nil. Há a possibilidade de pedir ou de judicialização após o período de 45 dias. Certo? Aquelas pessoas que, de fato, estão há 6 meses, 7 meses, há a possibilidade de judicializar aí, porque a administração pública, ela tem um tempo mínimo para que possa fazer essa análise. Não pode passar de 45 dias, como a própria instrução normativa do INSS diz, certo? Independentemente de ter ou não estrutura. Aí é problema do governo, certo? Aí é a questão da lei. A lei diz isso, então a gente tem que seguir o que está dentro da lei.
A Maria do São Francisco faz uma pergunta curiosa, que é do direito civil, mas está pedindo sua ajuda. Meu pai casou no regime de separação de bens. A viúva tem algum direito? Está perguntando ela.
Não. Não tem.
Separação é o que era separação dela, total é dela de o que bens, é dele,
exatamente.
Dele.
Aquilo que foi conseguido em decorrência da união, a partir da união ali, certo? Ela não vai ter direito. Certo? O que era do falecido vai servir para a herança do falecido e ela não vai entrar ali como meira. Certo? Não entra como meira. Então, e o que é dela também não vai entrar na herança porque é dela, certo? Então, os bens, eles ficam intocáveis, inatingíveis, eles não estar contido, igual aquela fórmula matemática, está contido, não está contido, certo?
Entendi, muito bem. Bom, já tem uma pergunta aqui que não entra na esfera do direito civil, do direito... A Lucinalva perguntando se pode anular casamento religioso. Lucinalva, aí eu vou falar com base no que eu já ouvi do especialista que a gente tem aqui na região, que é o Monsenhor João Carlos Ascioli. É exatamente isso, casamento religioso se declara nulo caso haja elementos durante sua vida de casada que indiquem, por exemplo, que o casamento foi arrumado, para dar um exemplo, só dando um exemplo aqui, que não havia amor na relação, que foi... Tem várias questões que podem gerar um processo, que esse processo, ele corre num tribunal de julgamento mesmo, que é o tribunal eclesiástico, que é o tribunal da igreja, e ele tem suas instâncias também, e o casamento pode ser declarado nulo. É como se você nunca tivesse casado, porque o casamento religioso, ele é indissolúvel perante a igreja. Então, para essa finalidade que você está colocando, tem que se provar, e você pode provocar o padre da sua comunidade, contar essa história e certamente será encaminhada para, caso haja elementos que indiquem isso, será encaminhada para essa análise. A pergunta aqui da Edileuza Ramos, ela diz que... Não, na verdade quem está perguntando é Mayra Vitória. Meu pai é funcionário do Estado, em dezembro completa 30 anos de serviço e 60 de idade. Ele pode dar entrada na aposentadoria proporcional, já que está com muitos problemas de saúde? Pergunta ela.
Interessante, Nil, essa pergunta da ouvinte aí, certo? Mas para responder com convicção e com segurança, a gente tem que ver o regime próprio de previdência do Estado. Se ele permite a concessão da aposentadoria proporcional. É esse tipo de aposentadoria no regime geral, no INSS, foi extinto, não existe mais, certo? Então a gente tem que vir ou tem que verificar se o Estado permite ou não. Ao meu conhecimento, não permite mais a concessão de aposentadoria proporcional, só de forma integral, que é o cumprimento da carência de 35 anos, mais a idade que é de 65, no regime geral, próprio, aliás.
Vamos aqui à penúltima questão, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu gostaria de saber, eu tenho 62 anos completos, já vou passar 63, e 35 anos de contribuição. trabalhei como vigilante e trabalhei normal em outras empresas, mas eu tenho 35 anos de contribuição. Eu posso me aposentar já? Obrigado, viu?
Uhum. Vitor.
Nil, a gente tem que verificar o tempo em que ele completou esses 35 anos de contribuição. Ele tem direito aí a se aposentar sim, seguindo a regra, pode seguir a regra de transição. Mas se ele completou esses 35 anos antes de novembro de 2019, ele pode fazer o requerimento que ele se aposenta por tempo de contribuição, certo? Não precisa completar a idade, não. Se ele atingir os 35 anos posterior à publicação da lei da nova Previdência, vai ter que pagar um pedágiozinho aí, certo? E ele vai ter direito também de se aposentar por tempo de contribuição.
Marcos Alain, uma pessoa que recebe aposentadoria por acidente de trabalho, benefício por acidente, está chegando o tempo da aposentadoria por idade. Ele pode receber essa aposentadoria também? Acho que ele está perguntando sobre acúmulo.
Acumulatividade, viu? Uhum. Infelizmente, o auxílio acidente, que é um benefício que é concedido, 50% do valor do salário que era recebido, ele é inacumulável com a aposentadoria. Interessante isso. Ele pode se acumular com outro tipo de benefício, como o auxílio doença, certo? Mas com uma pensão por morte, mas a aposentadoria não. Ele vai ter que optar entre o auxílio de acidente ou a aposentadoria por idade.
Eu vou só fazer mais uma da Michelle, porque a gente já falou sobre isso, mas ela reforça. Quem tem o BPC e recebe o auxílio emergencial, vai ter problema no benefício e tem que devolver o dinheiro? Ela está dizendo, a pessoa em questão já gastou o dinheiro.
O governo, ele talvez faça um pente fino aí para constatar essa questão da irregularidade, certo? Se você recebe o benefício, que é um dos requisitos que para não concessão e recebeu, se passar pela revisão, for constatado, vai ser convocado para realizar o pagamento. No entanto, eu acho difícil o governo fazer esse passar por esse pente fino.
Uhum.
É difícil, mas se for constatado, vai ter que devolver.
Entendi. Então, Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Aqui é tanta mensagem, eu fico com pena, mas não dá para ler todas. A Raeli, a mãe deu entrada na aposentadoria por idade, vem deferida. Ela pode botar um advogado ou recorre direto ao INSS?
Ela pode colocar advogado, sim, uhum. Certo? Profissional de sua confiança aí, para poder garantir a concessão desse benefício.
Quem quiser tirar, as pessoas que perguntaram aqui não tiveram resposta, porque não deu tempo de responder todas, a gente ficasse aqui mais uma hora não daria, porque são muitas questões. Para onde o senhor sempre tem se disponibilizado a tirar dúvidas, para onde é que essas pessoas podem mandar mensagem?
Para o telefone 99901-8509.
99901-8509. 9, viu, gente? Quem não conseguiu tirar a sua dúvida e quiser tirar, 99901-8509. Então, Vitor, muito obrigado. Veja como é importante tê-lo quando de vez em quando aqui, são muitas dúvidas e a gente continua prestando muito serviço. Parabéns aí pelo trabalho, mesmo em meio a esse período, disponibilizando e vir até aqui para conversar conosco, e a gente está à disposição.
Nil, da mesma forma, agradeço a você pela oportunidade, agradeço a Tito pelo esclarecimento do mocho.
Isso, exatamente, fundamental.
Muito obrigado por ter esclarecido a questão do mocho. Um abraço caloroso para toda a sociedade de Afogados, os municípios vizinhos, certo? Num momento tão difícil como esse, espero mais que vai passar com fé em Deus, com a fé que nós temos, a gente vai conseguir superar mais isso, certo? Então, desejo a vocês um forte abraço, que tenham um final de semana próspero, com muita saúde e com muita fé.
Coisa boa. Foi o advogado Vitor Hugo falando de direito previdenciário na pandemia no nosso debate de hoje.